Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é sexta-feira, 18 de julho de 2025. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova aumento de recursos de fundo destinado a financiar projetos de inovação de empresas privadas. Estudantes pedem fim do teto do FIES e fiscalização das faculdades privadas. Deputados aprovam sistema de alerta imediato sobre desaparecimento de pessoas por celular e internet. E Câmara aprova serviço para localizar e identificar idosos desaparecidos. Câmara aprova projeto que aumenta recursos de fundo destinado a financiar projetos de inovação de empresas privadas. O repórter Marcelo Lascher nos conta por que o aumento foi considerado necessário.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que aumenta o uso dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT, destinado a financiar inovação tecnológica de empresas privadas. A proposta aumenta o percentual do fundo que pode ser usado para financiar projetos de inovação tecnológica de empresas. A legislação hoje limita em 50% o percentual do fundo que pode ser canalizado para empresas por meio de financiamento da FINEP, a Financiadora de Estudos e Projetos, empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. O projeto permite que, até o final de 2028, o fundo possa ser empregado nesse financiamento acima do limite atual de 50%. Essa destinação é considerada reembolsável, ou seja, as empresas pagam de volta o financiamento, mesmo com juros mais baixos. O restante do fundo é destinado a financiar projetos não reembolsáveis, como, por exemplo, ações de instituições científicas e tecnológicas. A proposta prevê ainda que parte do fundo destinado a financiamento de empresas também poderá ser usado por cooperativas. O projeto foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários, mas recebeu críticas do Novo. O deputado Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, criticou a fonte de recursos do fundo, a contribuição de intervenção do domínio econômico, conhecida como CID.
É muito recurso no fundo, é muita alíquota da contribuição de intervenção do domínio econômico e o pagador de impostos ele sofre. Você tem aqui hoje 22 bilhões registrado em 31 de dezembro de 2024 e esses dados demonstram que o fundo dispõe de folga financeira considerável, especialmente em relação à arrecadação da CID, que lhe é destinada, abrindo espaço para a revisão da alíquota sem prejuízo às suas atividades.
A ampliação do uso de recursos do fundo para financiar empresas foi defendida pelo relator da proposta, deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará. No plenário, a maioria dos deputados aprovou a proposta. O deputado Renildo Calheiros, do PCdoB de Pernambuco, explicou que isso vai permitir utilizar mais de 20 bilhões de reais que estão parados.
Essa parte que é reembolsável, embora com juros subsidiados, e é para isso que o programa existe, esse dinheiro retorna um recurso de aproximadamente 22 bilhões, que está impossibilitado de ser utilizado pela regra da paridade. Então, o que é que esse projeto pretende? É até 28 que esses 22 bilhões de dólares possam financiar projetos da iniciativa privada, empresas que buscam a inovação tecnológica.
O projeto que aumenta o percentual de uso de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT, para financiar inovação em empresas, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Lascher.
E o plenário também aprovou a criação de Cadastro Nacional de Pessoas com Alzheimer e outras doenças demenciais. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Deputados e deputadas aprovaram o projeto que cria o Cadastro Nacional de Pessoas com Alzheimer e outras doenças demenciais. O objetivo é abastecer com dados os órgãos responsáveis pelas políticas públicas de prevenção e tratamento e auxiliar na localização de pessoas perdidas, já que essas doenças comprometem a memória e afetam principalmente pessoas idosas. A doença de Alzheimer é o tipo mais comum de demência que afeta a população idosa. Com a evolução da doença, ocorre perda progressiva de neurônios do cérebro, o que afeta especialmente a memória. Com o tempo, os pacientes podem ter dificuldade até mesmo para a realização de atividades simples, como se alimentar e falar. Mas outras doenças também podem desenvolver quadros semelhantes, como a demência vascular, a doença de Parkinson, a síndrome de Korsakoff, entre outras. O projeto foi apresentado pelo deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, com o objetivo inicial de ajudar na localização de pessoas acometidas por essas doenças que vierem a se perder às famílias, ocorrência comum. A relatora, a deputada Rosângela Moro, do União de São Paulo, defendeu a aprovação da proposta, mas limitou o acesso aos dados do cadastro aos órgãos de segurança pública federais, estaduais e municipais, ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, como maneira de proteger o sigilo dos dados pessoais. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, cerca de 55 milhões de pessoas vivem com demência no mundo e esse número deve chegar a quase 140 milhões até 2050. Para Rosângela Moro, esse número só tende a crescer com o envelhecimento da população, inclusive no Brasil.
Nós temos hoje um desafio silencioso de uma doença que desestrutura famílias, sobrecarrega cuidadores, esgota os sistemas públicos de saúde e que, infelizmente, ainda não recebe a devida atenção integral do Estado brasileiro, que é o Alzheimer. Passamos de 1 milhão e 200 pessoas vivendo com essa doença, segundo estimativas. E esse número só tende a crescer com o envelhecimento da população.
O projeto prevê que o cadastro será abastecido com informações provenientes da integração dos sistemas de informação e das bases de dados do governo federal, bem como de dados coletados por meio de censos nacionais. O projeto que cria o Cadastro Nacional de Pessoas com Alzheimer e outras doenças demenciais seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Outra aprovação do plenário foi a do projeto que permite repassar à iniciativa privada a execução de alguns serviços em presídios. O repórter Cláudio Ferreira mostra que atividades poderão ser exercidas pelas empresas.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que autoriza empresas privadas a atuarem em presídios em serviços como assistência jurídica, educacional, social e religiosa, bem como na movimentação interna dos presos. A proposta também permite a terceirização do monitoramento e rastreamento de presos por dispositivo eletrônico. Hoje, a Lei de Execuções Penais já autoriza a atuação de empresas privadas nas áreas de conservação, limpeza, informática, portaria, recepção, telecomunicações, lavanderia e manutenção de prédios. A proposta foi apresentada por uma CPI que investigou o sistema carcerário em 2015. A justificativa na época era de que a participação da iniciativa privada na gestão dos presídios poderia aumentar a eficiência das unidades, o que foi defendido no plenário por deputados do Novo e do PL. Depois de apresentada, a proposta acabou considerada inconstitucional pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O relator, deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, apontou risco de cooptação de empresas privadas pelo crime organizado. Ele acabou, então, apresentando texto alternativo que limita essa atuação a determinadas áreas. No plenário, a proposta foi criticada por deputados do PT e do PSOL. Para a deputada Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, a segurança pública é dever do Estado e não pode ser entregue a empresas privadas.
Isso, na prática, pode levar à privatização de parte do sistema carcerário. Olha a gravidade disso. A segurança pública é algo que precisa estar nas mãos do Estado. O que estamos fazendo aqui é entregando algo que deveria ser de controle do Estado, por se tratar de algo essencial para o funcionamento do Estado, que é a segurança pública, para o setor privado.
O texto aprovado prevê que, para a execução desses serviços, as empresas poderão contratar monitores, auxiliares e supervisores. Para viabilizar a aprovação da proposta, foi feito um acordo para que alterações no texto sejam feitas depois que o projeto voltar da análise do Senado. Foi o que explicou o deputado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas.
Prevê a ampliação de serviços no sistema de cogestão, principalmente serviços de saúde e de educação. Há no texto também a questão de transporte de recuperandos, bem como também de monitoramento, que é uma preocupação do governo, do Partido dos Trabalhadores, do PSOL. Então a gente segue no acordo, numa intervenção ao Senado Federal, e posteriormente a matéria voltará a essa casa para ser apreciada de acordo com as modificações que vem a sofrer lá.
O projeto que autoriza empresas privadas a atuarem em presídios, em serviços como assistência jurídica, educacional, social e religiosa, bem como na movimentação interna dos presos, seguiu para análise dos senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Cláudio Ferreira.
Comissão decide que detentoras de mandato eletivo terão licença maternidade de 180 dias. A repórter Vívia Rodrigues tem os detalhes.
Apesar do aumento no número de candidaturas femininas, os espaços de representatividade política ainda não são igualmente preenchidos. Mulheres que exercem cargos eletivos, como deputadas, senadoras, governadoras e prefeitas, continuam sendo minoria. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, embora representem a maioria da população e do eleitorado, as mulheres ocupam apenas 17,7% do total de 513 cadeiras na Câmara dos Deputados. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aprovou um projeto de lei que reconhece que a maternidade não pode ser um obstáculo para a participação feminina na política. O texto também trata de casos de parentalidade atípica, como nascimento ou adoção de crianças com deficiência, e prevê a possibilidade de prorrogação da licença por até 180 dias adicionais. A relatora do projeto, deputada Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, apresentou um texto que amplia as possibilidades de afastamento, permitindo que a licença maternidade comece a partir do 28º dia antes do parto, ou, no caso de adoção, a partir da concessão da guarda judicial. Em situações de parto antecipado, a parlamentar terá garantido os 180 dias completos de licença. A relatora defende que, nesses casos, o cuidado no início da vida da criança é ainda mais fundamental, tanto para o desenvolvimento cognitivo, motor e emocional, quanto para o fortalecimento do vínculo familiar.
Nós, mães, que ocupamos uma cadeira na Câmara dos Deputados, sabemos por experiência própria que os homens detentores de mandato eletivo podem, logo depois do nascimento dos seus filhos ou filhas, retomar as atividades da representação política sem grandes mudanças na sua vida política. No entanto, o mesmo não se aplica para as mulheres. E a ausência de regulamentações específicas, como a licença maternidade nos casos de gestação ou adoção, para detentoras de mandato representativo, dificulta o exercício do trabalho de cuidado aos seus filhos.
A proposta reconhece a desigualdade enfrentada pelas mulheres na política e busca corrigir uma lacuna legal que, até então, não assegurava esse direito fundamental às parlamentares em exercício. O projeto que garante licença maternidade às mulheres eleitas ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Da Rádio Câmara, de Brasília, Vivian Rodrigues.
Comissão aprova projeto que garante condições especiais a pessoas com transtornos de aprendizagem e do neurodesenvolvimento. A repórter Maria Neves explica a proposta.
A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que garante condições especiais para pessoas com transtornos de aprendizagem e do desenvolvimento neurológico na educação superior e em concursos públicos. No ensino universitário, pessoas com essas condições terão direito, por exemplo, a concluir o curso em prazo 50% maior que o tempo regularmente previsto. Além disso, as instituições de ensino deverão oferecer às pessoas com transtorno de aprendizagem ou do neurodesenvolvimento atendimento especial. Esse atendimento deve garantir aspectos como reforço escolar, flexibilização de apresentações orais, caso o aluno escolha outra forma, ambiente e tempo adequado para a realização de provas. O relator do texto na Comissão de Educação, deputado Rafael Brito, do MDB de Alagoas, sugeriu que fosse aprovada a versão da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. A proposta original, que veio do Senado, previa apenas ampliar os direitos de pessoa com transtorno de aprendizagem no ensino superior.
Destacamos a terminologia adequada, utilizada para, de modo diverso, de simplesmente listar os transtornos a serem contemplados pela legislação vigente, ampliar a conceituação para abranger os transtornos de aprendizagem e do neurodesenvolvimento como um todo. A literatura especializada aponta que a identificação precoce desses transtornos, o encaminhamento do educando para diagnóstico, o apoio educacional na rede de ensino e o apoio terapêutico são elementos de destaque para a aprendizagem, para o desenvolvimento intelectual e físico dos estudantes.
Nos concursos públicos, a pessoa com transtorno de aprendizagem ou do desenvolvimento neurológico terá direito, por exemplo, a uma hora extra para realizar as provas. Caso solicite, o candidato também poderá contar com uma pessoa para auxiliar na leitura das provas e no preenchimento do cartão de resposta. O projeto também determina que candidatos em concursos com alguma dessas condições tenham assegurada sala separada e correção de provas por matriz específica, realizada por profissionais especializados. O projeto aprovado altera uma lei de 2021 que já prevê acompanhamento integral para alunos da educação básica com dislexia ou transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. O projeto ainda será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
E plenário da Câmara aprova projeto que cria sistema de alerta imediato sobre desaparecimento de pessoas por celular e internet. A reportagem é de Antônio Vital.
O plenário da Câmara aprovou projeto que cria um sistema de alerta imediato por meio do uso de dispositivos de telefonia móvel e internet, como SMS, redes sociais e aplicativos, para divulgar o desaparecimento de crianças e adolescentes, pessoas idosas e pessoas com deficiência. A proposta original, apresentada em 2017 pelo ex-deputado delegado Francischini, previa alertas a respeito do desaparecimento de crianças e adolescentes. Pessoas idosas e com deficiência foram acrescentadas ao texto pelo relator, deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo. Ele batizou o sistema de alerta PRI, em referência a mecanismo parecido criado no Rio de Janeiro em 2022, para homenagear Priscila Belfort, irmã do lutador Vitor Belfort, desaparecida em 2024 e nunca encontrada. Outra inspiração para a proposta foi o chamado Alerta Amber, abreviação em inglês que significa Transmissão de Emergência para Americanos Desaparecidos, criado para ajudar nas buscas da menina Amber Hagerman, uma criança de 9 anos, raptada e assassinada nos Estados Unidos em 1996. Dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo apontam que 4.400 crianças e adolescentes desapareceram em 2024 no estado. Dessas, 400 nunca foram encontradas. A legislação atual já determina que o desaparecimento de crianças e adolescentes deve ser comunicado automaticamente aos portos, aeroportos, polícia rodoviária e companhias de transporte interestaduais e internacionais. O texto aprovado acrescenta a mesma obrigação no caso de idosos e pessoas com deficiência. Além disso, obriga que a comunicação seja feita também às empresas de telefonia móvel, que deverão enviar alerta imediato e gratuito para os usuários da região do desaparecimento. A emissão dos alertas deve ser coordenada por órgão a ser definido pelo governo. O relator Kim Kataguiri disse que a tecnologia é uma aliada na busca de pessoas desaparecidas.
Apesar de existir um cadastro nacional e previsões do uso da radiodifusão para a busca de desaparecidos, estamos numa era digital e as ferramentas tecnológicas podem auxiliar a tornar as formas de comunicação e divulgação da informação serem mais céleres para a busca de desaparecidos, especialmente para grupos vulneráveis como as crianças e os adolescentes.
O projeto que cria um sistema de alerta imediato por meio do uso de dispositivos de telefonia móvel e internet para divulgar o desaparecimento de crianças e adolescentes, pessoas idosas e pessoas com deficiência, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Estudantes pedem fim do teto do FIES e fiscalização das faculdades privadas. A repórter Lara Raja acompanhou o encontro de representantes dos universitários com deputados.
Estudantes pediram na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados o fim do teto no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, e a fiscalização das faculdades privadas. Em audiência pública, eles apontaram o alto endividamento dos alunos e a alta evasão no ensino superior. O deputado Tadeu Venere, do PT do Paraná, que pediu o debate, criticou mudanças feitas no FIES em 2017, durante o governo Michel Temer, que, segundo ele, estabeleceu teto para o financiamento, mas não teto para o valor das mensalidades, gerando o endividamento dos estudantes.
Nós estamos tendo uma grande quantidade de evasão não voluntária, evasão por falta absoluta de condições de pagamento e de solução de continuidade. O aluno entra com uma determinada mensalidade, como tem durante o ano, tem dois reajustes, normalmente acima da inflação. Isso faz com que esses mesmos alunos, ao término de um determinado período, acabem tendo que abandonar ou sair do curso por não haver condições de pagamento.
Representante do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, André Gustavo Carvalho, também criticou as mudanças feitas no FIES, aprovadas pelo Legislativo em 2017. Segundo ele, o governo Lula tentou reverter os prejuízos por meio do chamado FIES Social, que prevê a possibilidade de até 100% de financiamento para estudantes inscritos no CadÚnico, o cadastro para programas sociais do governo. Mas mesmo com FIES Social, os alunos, especialmente de medicina, muitas vezes têm que arcar com valores incompatíveis com suas realidades, já que há um teto para o valor do financiamento. Segundo André Carvalho, o governo estuda soluções para o teto no financiamento e para a evasão escolar, mas ele defende também novas alterações legislativas para que o programa volte a ter caráter social.
Que não adianta tentar tapar um buraco com um band-aid. Então não adianta pensar só no teto, como já foi ajustado, deputado. Em 2023, a gente fez um aumento do teto que passou de 52 mil para 60 mil, mas em 2024 já estava desatualizado. Então, assim, é tentar resolver, como diria Dom Quixote, é lutar contra moinhos de vento. Então, aquela, é resolver um problema no ano, sabendo que no ano seguinte esse problema vai voltar a existir.
Representante do movimento FIES Sem Teto e estudante de medicina, João Vitor da Silva, ressaltou que se o teto do financiamento estudantil não aumentar, nem ele nem a grande maioria dos alunos de medicina conseguirá continuar estudando. Ele defendeu outras políticas assistencialistas para garantir a permanência do estudante no ensino superior e a fiscalização das universidades. Diretora da UNE, a União Nacional dos Estudantes, Vitória Matos, criticou a falta de regulamentação efetiva das faculdades privadas, possibilitando a cobrança de mensalidades em valores superiores ao teto coberto pelo FIES.
Não é natural que um estudante, mesmo com os anos usufruindo do teto do programa, ainda tenha que pagar 3, 4 mil reais nas suas mensalidades. As universidades privadas no Brasil precisam mostrar as suas contas, precisam abrir as planilhas de contas e explicar e justificar para onde está indo o recurso público que é executado através do ProUni e do FIES.
O deputado Tadeu Venere garantiu que todas as demandas serão encaminhadas aos ministros da Educação e da Casa Civil e que o governo Lula em breve anunciará uma solução. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Aprovado o projeto de lei que cria curso pré-vestibular público para alunos do ensino médio. A repórter Catarina Lins tem os detalhes da proposta.
Estudantes do último ano do ensino médio poderão ter acesso a curso pré-vestibular gratuito. Aprovado pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, o projeto de lei que prevê a oferta gratuita de cursos preparatórios para processos seletivos de ingresso em cursos de graduação tem foco nos estudantes de escolas públicas. Dados do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, mostram que a participação de alunos da rede pública no Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio, tem aumentado significativamente. Em 2024, foram mais de 1 milhão e 600 mil inscritos, um aumento de 480 mil inscrições em comparação a 2023. O relator da proposta, deputado Rafael Brito, do MDB de Alagoas, argumenta que alunos de instituições públicas e particulares de ensino devem ter as mesmas condições de preparo para a prova e que cursos preparatórios influenciam na permanência dos estudantes no ambiente acadêmico.
A oferta de bons cursos pré-vestibulares públicos, dirigidos especialmente aos estudantes de escolas públicas, também é importante para a permanência desses estudantes nos cursos de graduação nos quais venham a ingressar. Isso porque os chamados cursinhos contribuem para prepará-los melhor, permitindo que enfrentem com mais êxito os desafios acadêmicos do ensino superior.
O projeto determina que os estados podem firmar convênios com o governo federal para viabilizar a oferta dos cursos e implementar ações de transporte escolar para os estudantes. Os cursos serão ofertados sem custos para todos os estudantes do último ano ou que tenham concluído o ensino médio, mas vai priorizar o atendimento dos alunos de colégios públicos. O projeto que cria um curso pré-vestibular público ainda deve ser analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça, antes de seguir para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Catarina Lins.
Penas para abandono de idoso ou pessoa com deficiência recebem alterações. Os detalhes com a repórter Isadora Marinho.
Agora as penas para abandono de idoso ou pessoa com deficiência aumentaram. Nova lei sancionada passou a pena mínima para 2 a 5 anos, além de multa. Pena que até então era de 6 meses a 3 anos. As penas, caso o abandono resulte em lesão ou morte, também aumentaram. Reclusão de 3 a 7 anos para lesão grave e 8 a 14 anos de reclusão em caso de morte. A nova lei alterou o Código Penal e os estatutos da pessoa idosa e da pessoa com deficiência para dar um tratamento igual a todos os tipos de abandono. Quando a proposta foi aprovada na Câmara, o deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, defendeu o aumento das penas para aqueles que praticam abandono e maus tratos de pessoas vulneráveis.
Não pode ser uma penalidade comum. Tem que ser duplicado, tem que ter aumento. E maus tratos a idosos. Esse sim, a pena tem que ser na 13ª potência.
A nova lei também altera o Estatuto da Criança e do Adolescente a partir de uma mudança feita pelos senadores e que teve opinião favorável do relator, deputado Dr. Frederico, do PRD de Minas Gerais. Os senadores excluíram dos juizados especiais o crime de apreensão de crianças e adolescentes. Os juizados são utilizados em caso de crimes leves e o relator concordou com essa exclusão.
O principal benefício da alteração é o fortalecimento da proteção jurídico-penal aos direitos fundamentais de criança e adolescente, coibindo abuso por parte de agentes públicos ou particulares. O afastamento de institutos da lei dos juizados garante que tais crimes sejam tratados com rigor processual adequado, evitando que sejam banalizados por mecanismos de despenalização que não condizem com a relevância do bem jurídico violado.
A lei que aumenta a pena para abandono de idoso ou pessoa com deficiência foi sancionada pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin, e já está valendo. Da Rádio Câmara, de Brasília, Isadora Marinho.
Câmara aprova serviço para localizar e identificar idosos desaparecidos. A reportagem é de Clara Lisboa.
Foi aprovado pela Câmara dos Deputados projeto que prevê a criação de serviço público para identificação e localização de pessoas idosas desaparecidas. Ele deve ser integrado ao Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas, que centraliza as informações na esfera federal e é alimentado pelas polícias e Ministério Público dos Estados. A proposta exige que a autoridade policial notificada do desaparecimento também informe hospitais, entidades de assistência social e de atendimento a pessoas idosas. O texto altera o Estatuto da Pessoa Idosa. O relator do projeto, deputado Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins, demonstra preocupação com a falta de dados disponibilizados sobre o índice de desaparecimento entre os idosos.
Tem um dado aqui relacionado ao ano de 2024, que retrata que 66 mil pessoas desapareceram. O dado é alarmante, pois indica que dessas 66 mil pessoas, 20 mil são crianças. E o que me preocupa é a falta de monitoramento, porque esse dado não revela o quantitativo de idosos que desapareceram.
A proposta, que visa criar serviço público para localizar e identificar pessoas idosas desaparecidas, já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e já pode seguir para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Clara Lisboa.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marques. Direção de imagens, Glaucio Brenquinho. Edição de Marcelo Larcher e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Max Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Uchoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61999789080. O Jornal Câmara é Notícia faz um breve recesso e a gente volta ao vivo a partir de 4 de agosto. Até lá, bom final de semana!
Câmara é Notícia.